Você já deve ter ouvido a expressão fulano se vendeu. Usamos esse tipo de frase ou expressão para falar de alguém que abriu mão dos seus valores, que negociou aquilo que não deveria. Pois bem, a palavra de Deus também fala de gente que vendeu a sua fé, que vendeu aquilo que não deveria e apresenta isso como um exemplo a não ser seguido. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Fique comigo. Estou hoje na cidade de Irati, no estado do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Anos atrás, morei nessa cidade, tenho um carinho especial, lembranças especiais dela, porque aqui plantamos a primeira comunidade Alcance, a primeira igreja de várias do nosso ministério. Bom, o assunto a ser compartilhado hoje se baseia na declaração do livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, que diz: "Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado." Bom, a palavra de Deus não apenas nos exorta a ter um cuidado, isso é parte de cuidados que todos os cristãos precisam ter, mas a Bíblia mostra que esse cuidado é para que ninguém seja como Esaú. Como falei anteriormente, Esaú é um exemplo a não ser seguido. Nenhum de nós deve seguir o seu comportamento. Com isso, a Bíblia nos mostra que não apenas é possível agir como ele agiu, mas que se nós não cuidarmos, poderemos acabar errando da mesma forma como ele errou. E eu quero destacar, dentro do comportamento de Esaú, algumas lições que nós podemos aprender. A expressão, quando diz que ele vendeu o seu direito de primogenitura, o termo vendeu no original grego é a palavra apodidome. Ela significa entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio, vender. É basicamente algo que era usado numa transação comercial. Isso não significa que necessariamente a fé seja vendida, mas que Esaú agiu como se fosse algo negociável, algo que uma proposta de algo que tivesse mais valor, merecesse, né, a negociação. E ao olhar para a vida de Esaú, algo que nós precisamos entender. Quando a Bíblia diz que Esaú vendeu seu direito de primogenitura, normalmente não dá nenhuma ênfase em que Jacó comprou. Até porque quando a Bíblia fala do direito de primogenitura, o que está por trás era a bênção de Abraão, que havia sido transmitida a Isaac e agora continuaria sendo transmitida para as próximas gerações. Não se tratava apenas de uma herança material e financeira. O que está em questão é algo espiritual. Envolvia o cumprimento do plano e do propósito do Deus que havia dito a Abraão: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Esaú estava abrindo mão de tudo aquilo que Deus havia disponibilizado e que poderia ter se concretizado através dele. Então, embora a gente não possa dizer que Jacó comprou, Jacó aceitou a negociação naquele momento, né? Ele simplesmente entra nos termos de Esaú, mas a Bíblia não usa o termo de Jacó comprar, porque o que é espiritual não se compra, no entanto, se vende. Não se adquire por dinheiro, mas pode se abrir mão trocando por outros valores. Isso precisa trazer temor ao meu e ao seu coração. Rubem, por exemplo, era o filho primogênito de Jacó. E a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 5:1 que ele perdeu o direito de primogenitura, o direito de ser quem daria continuidade à bênção por um pecado que cometeu. Nós precisamos entender que as coisas espirituais requerem de nós zelo. Quando a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos cuidar para não negociar, ela está, em outras palavras, falando que eu e você devemos ter uma fé que não se vende. Precisamos entender que o relacionamento com Deus requer de nós um posicionamento firme de compromisso, onde a nossa fé, o nosso compromisso, o nosso posicionamento com Deus, os nossos valores não sejam vendidos. Então eu quero começar destacando, em primeiro lugar, qual foi o erro de Esaú. E depois vamos tentar entender o porquê do erro, o que o levou a agir dessa forma. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus destaca aqui no versículo 16 do texto que lemos de Hebreus 12, que não deve haver nenhum impuro ou profano. Essas duas palavras apresentadas aqui, impuro e profano, retratam algo. Quando a Bíblia fala de profano, que é o oposto de santo, ela está destacando alguém que abre mão das coisas santas espirituais por coisas que não apenas não têm o valor espiritual, mas têm um peso negativo. Existe muita gente, infelizmente, que acaba negociando aquilo que Deus tem, abrindo mão da sua fé, da sua relação com Deus, da sua própria salvação. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, o seguinte: "Portanto, Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar e de novo são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Vou fazer uma pausa. Escapou das contaminações do mundo, do que é profano, foi pelo conhecimento de Cristo Jesus, ao que é santo. Esaú pegou o caminho inverso, ele abriu mão do que era santo para ir para o profano. O verso seguinte diz, 21 de 2 de Pedro 2, melhor lhes teria sido nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Esse texto nos mostra que o estado de alguém que abandona o evangelho é pior do que aquele antes da conversão. E esse é o aspecto da atitude do erro de Esaú com o profano. Mas a Bíblia também fala de alguém impuro. Essa palavra impuro, em outras versões, é traduzida como devasso, como um imoral. Embora a ênfase do seu pecado não seja uma imoralidade física, literalmente falando, na conotação sexual, a palavra de Deus nos mostra que quando deixamos o Senhor pelo mundo, Tiago 4:4, representa, usa de forma simbólica, né, a atitude de um adultério para falar desse tipo de posicionamento. E é exatamente isso que ele foi. Assim como no adultério, alguém é infiel à aliança que tem com seu cônjuge para se envolver com outra pessoa, profanando a santidade do relacionamento. Quando deixamos Deus para nos envolver com o pecado, com o mundo, estamos agindo da mesma forma, e a Bíblia coloca isso no mesmo patamar de um adultério e de imoralidade. Agora, além de destacarmos o erro de Esaú, precisamos entender o porquê do erro. O que o levou a agir dessa forma? Em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 9, nós vemos um ensino claro sobre pessoas que caíram, e obviamente a Bíblia apresenta isso para que a gente não siga o seu erro. Então, nós precisamos, muitas vezes, entender por que a palavra de Deus dá informações como essa para que a gente evite trilhar o mesmo caminho. Então, em primeiro lugar, podemos dizer que ele foi alguém indeciso. O seu peso de decisão em relação às coisas de Deus era fraco. Ele simplesmente não conseguiu manter o seu compromisso. A decisão é algo que eu e você estabelecemos no nosso coração pela nossa própria vontade e determinação e precisa ser forte o vínculo de compromisso com Deus. Uma segunda coisa que podemos dizer é que ele foi imediatista. Gênesis 25, 32, que relata o texto que é mencionado depois em Hebreus 12, diz que o discurso de Esaú foi: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Esse cara estava com fome, que diz, eu estou a ponto de morrer, né? Se eu não comer, o que adianta ter o direito de primogenitura? Ele era um caçador, sabia que muitas vezes passava tempos sem comida e, por maior que seja o desafio, a fome, né, o desespero do jejum, nós sabemos que isso não significa necessariamente custar a vida. Mas naquele momento ele estava agindo como alguém imediatista, dizendo: a comida de agora é mais importante do que qualquer bênção de Deus que dure o resto da vida ou mesmo a eternidade. Eu vejo muita gente imediatista, no afã de aproveitar as gratificações da carne, né, as gratificações oferecidas por esse mundo. Eles não pensam no resto da sua vida e nem tampouco na eternidade. Esaú, além de imediatista, também foi inconsequente. Quando eu falo a respeito de imediatismo, é pensar só no agora e não no que vem depois. Ao falar do inconsequente, embora a atitude é muito parecida, eu quero falar daquele que não mede as consequências daquilo que virá depois, independente do tempo. E ao olhar para ele, nós vemos que ele não avaliou as consequências do seu erro e ele não se arrependeu. A Bíblia diz que ele chegou a chorar, houve um certo remorso, mas não encontrou lugar de arrependimento. Ele chora mais ter perdido o que poderia usufruir com a bênção de Deus do que ter desprezado o próprio Deus, em outras palavras. Acredito que nós podemos apresentar algo semelhante entre Pedro, que negou a Jesus e se arrependeu, e Judas, que o traiu, mas teve apenas remorso e nunca demonstrou verdadeiro arrependimento. A Bíblia não está dizendo que quem errou em relação ao Senhor não possa se arrepender e consertar, mas há muitas pessoas que nem sequer experimentam o arrependimento, e isso já é parte dessa atitude de inconsequência. Diante dessa advertência, o que eu e você precisamos entender? Que temos a responsabilidade, né, de guardar a nossa fé, de não negociá-la. Em 1 Reis, no capítulo 21, a Bíblia fala de um homem chamado Nabote, que porque não queria vender o seu campo ao rei Acabe, Acabe mandou assassiná-lo. E ele dizia: eu não vou negociar a herança que eu recebi da minha família, dos meus pais. Aquele homem acaba pagando com a própria vida, porque se posicionou dizendo: eu não vou negociar um pedaço de terra, uma propriedade. Agora, imagine você, se eu e você dessemos o valor, a verdadeira herança espiritual, mais do que uma natural, como Nabote deu, nós não teríamos a quantidade de crentes desviados que nós temos hoje. Precisamos entender a necessidade de uma postura, de firmeza para com Deus, a graça da parte de Deus para nos sustentar. Judas 24 diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Da parte de Deus nunca faltará recurso para nos ajudar. Mas da nossa parte, que temos a responsabilidade de interagir com Deus, precisamos entender a nossa responsabilidade de firmar nosso compromisso, a nossa decisão e não negociarmos. Finalizo com a advertência de Hebreus capítulo 3. Versículo 12 até o 14, que diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E o Senhor te abençoe. Que a sua decisão seja inegociável. Não venda a sua fé.